Olá, olá, eu sou o Alexandre Lempers e ser calouro é a melhor, pior coisa da faculdade.
E aí, pessoal, aqui é o Iago e ser calouro é ser quem você quiser.
Oi, meu nome é Beatriz e eu levei todinho pra minha primeira cervejada.
Eu me chamo Davi e na agenda do calouro sempre tem espaço pra um bar.
Então, muito bem, a gente tá aqui hoje pra falar sobre as nossas experiências, sobre a nossa época de calouro. Pra quem tá interessado em saber mais sobre um tema parecido assim, eu já gravei com o Davi, que tá aqui participando com a gente hoje, um episódio sobre morar sozinho e com a Bia também. Então, escutem lá, depois de escutar esse programa, quem ainda não ouviu, o link tá na descrição. E o Iago também já gravou um episódio sobre o curso dele, que é Biologia. Então, pra quem tiver interesse sobre Biologia, o link também tá aqui na descrição. Então estamos nós quatro aqui hoje para falar sobre a nossa época de calouro, os nossos momentos ali na primeira fase. Eu sei que muita gente era para ter começado a faculdade agora, nesse ano, e ou começou EAD, ou acabou ficando meio que pro ano que vem, né, quem entrar no segundo semestre. Então hoje a gente tá aqui para dividir com vocês as nossas histórias desse período que é a fase de calouro. Então, o nosso momento de calouro, na minha concepção, começa lá quando a gente vê o nosso nome na listinha da universidade, lá na lista de aprovados. E eu quero começar perguntando como é que foi esse momento pra vocês, o momento da aprovação, quando vocês descobriram que passaram, como é que foi?
Cara, eu adoro entrar no meu Facebook pra ver as coisas, assim, de anos atrás, e tem sempre uma mensagem do dia que eu passei no vestibular da minha irmã no Facebook falando assim: acorda, sua errada, tu passou no vestibular.
Então tava dormindo quando saiu o resultado?
Cara, eu tava assim, eu acordei tipo meio-dia, o resultado saiu umas 9 da manhã. Eu acordei, o meu celular com 30 mil mensagens, falei, meu Deus do céu, o que é isso? Não foi nem eu que descobri que passei, né? Todo mundo que falou assim pra mim, mas foi brabo.
Comigo foi bem parecido também nesse esquema de não ter sido eu que descobri. Eu tava numa viagem a trabalho com meu tio, uma viagem de carro, e a gente tava passando pela serra no momento que saiu o resultado, e eu perdi o sinal. Eu sabia que ia sair naquele dia ali, mais ou menos naquele horário, então eu tava atualizando o site o tempo inteiro, ansioso. E bem na hora que eu fiquei ali uns 40 minutos sem sinal no trânsito, saiu o resultado. E aí, quando meu celular voltou à internet, começou a atualizar, começou a pipocar mensagem de todo lugar. E eu lembro que apareceu o balãozinho de fala do Messenger, do Facebook. Uma mensagem de uma amiga minha, e a mensagem de destaque que apareceu no pop-up foi um coração. E aí, quando eu vi ela mandando um coração, eu pensei, cara, ela deve estar falando parabéns, tu passou alguma coisa assim, porque se é um coração, é uma mensagem positiva. Aí eu abri o Facebook, já tinha minha mãe lá compartilhando, ah, meu filho passou na universidade, não sei o quê. E aí foi bem legal. Só foi meio chato que, como eu disse, eu tava viajando a trabalho, então eu não pude comemorar com a minha família, com a minha mãe, mas foi legal porque eu tava com meu tio, ele me pagou uma cerveja lá de noite, então tá tudo certo.
Eu, quando eu passei, na real, minha família inteira cagou, assim, tipo, ah, tá, legal. Porque eu já fazia uma graduação, e aí ia ser puxado de qualquer jeito e tal, e aí minha família ficou tipo, é isso aí, agora tu se vira. Foi meio isso, assim. Não teve comemoração, não teve nada. Foi tipo, ah, legal, agora seja pobre, vai fazer biologia.
Não era mais novidade, né?
Pra UFSC, né, eu não passei na primeira chamada. E eu fiquei tinha 10 vagas, né, pra minha cota. E eu fiquei em 11º. E eu tava tipo, nossa, aquele sofrimento, aquela dor e tal. E todo mundo tipo, ah, legal, já passou e tal. E eu, nossa, não passei. Aí 2 dias antes, uma professora minha disse, ah, legal, tu passou. Só que não tinha passado o resultado, tipo, dado o resultado. E eu fiquei, tipo, surtado procurando essa aprovação que não existe, porque essa minha professora mandou pra mim. Até hoje ela não me explicou o que aconteceu, mas... Aí quando passou eu fiquei tipo, ah, legal, passei e tal. Aí meu pai ficou tipo, pô, que merda, tá trocando engenharia por biologia e tal. Mas isso aí, foi isso, assim, não foi muito comemoração. Pra mim foi um momento muito feliz, tipo, foi legal porque foi meu esforço, eu paguei, né, eu trabalhei pra pagar meu vestibular e tudo mais e tal.
Todo mundo aqui entrou por vestibular, ninguém entrou por Enem?
Eu passei pelo Enem, mas tipo, eu passei, sei lá, na quinta chamada, sabe? Aí eu tava, acho que já tinha passado uns 3 meses do meu calor, e de repente eu cheguei, tipo, ah, você passou em biologia. Eu fiquei, é o quê? É tipo, tá ligado, o que tá rolando?
Aconteceu isso comigo também, e eu aproveitei pra dar uma zoada nos meus veteranos, porque no meu curso tem uma rivalidade bem grande entre quem é ponto 1 e quem é ponto 2, quem passou pro primeiro semestre e quem passou pro segundo. A galera... É mais uma brincadeira, assim, mas rola umas piadas e tal. E aí, eu passei pro primeiro semestre, e pelo Enem, lá pelo terceiro mês de aula, eu recebi a notícia que eu tinha passado pro segundo semestre de RI. E aí, eu mandei no grupo dos meus veteranos viram lá na lista, porque eles estavam acompanhando, né? e viram que o meu nome saiu, e daí eles mandaram no grupo perguntando o que era aquilo e por que o meu nome tava lá. E daí eu falei, não, eu vou aproveitar pra sair e começar a ponto 2 de novo, porque eu descobri que eu quero ficar mais uns meses em casa pra aproveitar esse tempo pra descansar e tal. E todo mundo super acreditou e ficou tipo, nossa, não acredito que tu tá traindo a gente, vai virar ponto 2, não sei o quê. Passado esse primeiro momento, então, aí, que tu descobre que tu foi aprovado, eu não sei se foi assim com todo mundo, mas imagino que sim, começa a aparecer gente te caçando no Facebook e no Instagram, que são os teus veteranos, que querem descobrir quem tu é pra te colocar no grupo do WhatsApp, pra começar já, antes das aulas começarem, a fazer uma integração, já ir conhecendo o calor e tal. Então, como é que foi esse primeiro contato com os seus colegas de sala e com os seus veteranos?
Aconteceu comigo que eu não fui contactado. Eu achei que, sei lá, eu ia me botar em grupo. Na época era mais grupo do Facebook, né? 2016 e tal.
Uhum.
E aí eu pensei, não, eles vão vir falar comigo e tal. E aí passou, tipo, uma semana, passou duas, passou três. Aí eu não sei se era na terceira que eu já fazia, né, a inscrição, que tu vai na secretaria e entrega os papéis e tal, e ninguém apareceu e tal, só que eu não tinha colocado em nenhum lugar que eu tinha passado, e ainda tava lá um curso de engenharia. E aí eu fui descobrir depois, logo que eu cheguei, eles ficaram tipo, quem é você? O que você tá fazendo aqui? Qual é o seu nome? Tipo, sabiam todo mundo quem era, já tinham dado uns apelidos de calouro, tudo, e eles lá tipo, quem é você, sabe? Aí eu falei, não, eu passei, tipo, na segunda lista e tal, e aí, tipo, meio que os veteranos começaram a ver quem é que tinha errado e tal, então pra mim não teve contato nenhum, eu cheguei meio tipo, e aí galera, e eles, quem é você, que tá fazendo aqui dentro, sabe? Então eu não tive essa experiência. É, se quer ter, tem que colocar em algum lugar que você passou, assim, tipo, ou as pessoas começam a te marcar em coisas, né, mas comigo não aconteceu isso.
Ah, já bota na bio do Instagram lá que...
É, não, formado já, bota lá.
Cara, pra mim foi bem natural, assim, eu nem lembro como eu entrei, mas quando eu fui ver eu já tava lá, sabe? Tipo, já tava no grupo do Facebook, já tava no Instagram, e foi no começo de 2019, então naquela época as figurinhas estavam muito em alta. Então, cara, era o dia inteiro, assim, tu não via nenhuma palavra, era só figurinha, só a galera conversando através de figurinhas do WhatsApp. Às vezes até paquerando através das figurinhas do WhatsApp, no meio do grupo, assim, era engraçado.
Mas elas estavam assim no grupo mesmo, todo mundo junto?
Botava todo mundo, inclusive eu tô no grupo até hoje, tem dois grupos, é Calouros 2019, Calouros e Vets 2019, e tem o Calouros e Vets 2020, assim. Que aí eles colocavam todo mundo junto, todo mundo da primeiro semestre, todo mundo do segundo semestre, e os veteranos que quisessem, assim, tipo, tinha um link aberto no grupo do Facebook do curso, entrava quem quisia, entrava uma galera, assim, ficavam conversando, trocando ideia, às vezes já fechavam um grupo ali pra galera pra ir pro rolê. E quem era da área, né, quem era de Florianópolis, que morava perto da universidade, já começava a marcar rolê desde bem cedo, assim.
Então, comigo, eles me encontraram já, sei lá, meia hora depois de sair o resultado, eu já tava lá no grupo do Facebook, eles já pegaram meu número e me botaram no grupo do WhatsApp, e aí eu conheci pela primeira vez a dinâmica que rola entre veteranos e calouros. Isso varia muito de curso para curso e de tradição para tradição, porque o jeito que tu, quando tu se torna veterano, vai tratar um calouro, as brincadeiras que tu vai fazer, é tudo uma questão de tradição que perdura dentro do curso, assim, e vai sendo pouco modificada com o tempo. No meu curso, no WhatsApp, todos os veteranos falavam em caps lock com os calouros, como se eles estivessem gritando, e eles zoavam falando que a gente era obrigado a seguir eles em todas as redes sociais, não sei o quê, que eles iam checar, e aí já começavam a ameaçar com um negócio de trote e tal. E também rolou no grupo do Facebook uma super enquete, assim, que a gente tinha que responder, que era um questionário bem grande, com perguntas bem aleatórias, mas eu lembro que foi bem da hora, eu gostei bastante de estar inserido naquele meio ali, de já conhecer ao mesmo tempo ali umas 80 pessoas novas, que era só uns 40 veteranos, 40 colegas, e foi bem da hora, foi bem legal.
Então, eu passei pro segundo semestre, né, e o resultado saiu em janeiro, 6 meses antes de eu de fato começar a faculdade. Daí, ali, no mesmo dia que eu passei também, me chamaram no Facebook uns 3 veteranos diferentes do primeiro semestre, né, falando, passa teu número, vou te botar no grupo do Facebook, do WhatsApp. Então eu falei, não, só vou passar pro meio do ano. Eles, não vai trocar pro primeiro semestre? E eu fiquei, tipo, não, eu só posso entrar no segundo mesmo. Eles, não, troca pro primeiro semestre. Mas não troquei, de fato. Daí os veteranos mesmo, do segundo semestre, pra fazer o trote do segundo semestre, só chamam a gente lá pra junho, sabe? 2 meses antes de começar a aula, 1 mês antes de começar a aula. Daí também, mesma dinâmica, né? Chamam no Facebook, adicionam no grupo do WhatsApp, E na real, agora que eu lembrei que não me chamaram no Facebook no meio do ano, me mandaram mensagem no Moodle, sabe? Que você consegue chamar outros estudantes. E daí assim, eu recebi um e-mail, tal estudante matrícula te mandou uma mensagem. E daí era minha veterana me chamando pro grupo e tal. Não sei como não me achou no Facebook, porque o meu nome no Facebook é o mesmo nome que tava na lista, né? Faltou uma pesquisa aí. E daí a mesma coisa do Alexandre, ele tem toda uma tradição, mandou um questionário assim pra começar, já falando teu nome, sei lá, tua comida favorita, aquelas perguntas meio bobas de sempre, não sei se pode falar aqui que é meio family friendly. Mas tinha também dois grupos, né? Tinha o grupo de todos os calouros em geral, porque eu faço parte de um campus que só tem 8 cursos, né? Daí o trote é junto esses cursos. Só que aquele grupo de veterano era uma grande piada interna entre os veteranos. Os calouros ficavam muito perdidos, porque era ele sempre falando de outros veteranos, como se a gente conhecesse eles, né? Falando de professor e tal, os calouros só ficavam tipo, pode pá, tem de tudo, nós. Um negócio que me incomoda muito é veterano falando de professor. Porque os veteranos, eles sempre metem um medo muito desnecessário de professor. Era sempre assim, nossa, esse professor é horrível, ninguém passa com ele. E daí a ansiedade já atacava pra pegar aquela matéria, né? Chegava a matéria, não era nada do que os veteranos falavam, mano.
É, isso aí acontece muito na bio também. O pessoal, nossa, tipo, tá na primeira fase, e o pessoal da terceira, principalmente, tacando pau e falando muito, tipo, que a gente tem biocel e tal. Ah, é muito difícil, vai todo mundo reprovar e não sei o que e tal. Mano, o pessoal chega passando mal na segunda fase, né? E tipo, nossa, cara, não tem nada a ver, tá ligado?
Sim, é sempre assim, não, pega com esse professor, tu vai reprovar. É muito de boas, não sei, eu acho que é desnecessário, não sei se eles fazem de propósito ou...
eles são burros mesmo, também pode ser isso.
É que eles acabaram de passar pelo final do semestre, eu acho, sabe? Então as concepções que eles têm são muito fortes, assim. Às vezes eles dão um medão, mas às vezes eles compartilham umas coisas, tipo... Só pro cara tá ligado, tipo, essa aula aqui vai cobrar muito, essa aula aqui... Ele não cobra nada e às vezes eles pedem umas coisas sem sentido. Ou, essa matéria aqui tu vai ter que estudar por conta, porque o professor não vai te ensinar. Ou esse aqui ele fala e tem uma babinha no canto da boca dele, presta atenção.
Essa é verdade.
Esse tipo de coisa que você ouve.
Eu acho que isso aí é, tipo, legal, sabe? Ah, dar dicas e tal. Sim. Agora, tacar medo não serve pra nada, tipo, mas dar essas dicas e tal é legal. Quando ele fala, esse professor aqui, ele é viajão, esse professor aqui, ele mata a aula, porque tem professor no meu curso que mata a aula, sabe? Então, tipo, pra saber essas coisas, eu acho que é legal. Agora, medo mesmo, não adianta de nada.
Eu acho que a lição que fica pra quem é calouro agora, ou pra quem ainda vai entrar na universidade, é não levar ao pé da letra e não acreditar fielmente em tudo que os veteranos falarem. Porque eles vão estar te passando muito a visão da faculdade, a visão do curso deles. E se tu não tiver cuidado, e principalmente se eles não tiverem esse cuidado, tu vai acabar já entrando com várias concepções criadas que, na verdade, não foi tu que criou sozinho, tu simplesmente pegou deles. Tanto opinião sobre professores, sobre matérias, sobre qualquer coisa em geral que tu ainda vai encontrar pela primeira vez. Então, mantenha a mente aberta em relação às matérias, aos professores, às outras coisas. Então, tomem cuidado com isso, com o que vocês vão absorver ou não dos veteranos, sabe?
Eu tava lembrando, tipo, apesar de eu não ter participado desse processo e tal, quando eu entrei, eles me mandaram fazer tudo, tipo, responder os questionários e tal. E o meu curso, ele é muito LGBT friendly, tipo, muito, muito mesmo. Se tu é gay, pronto. Se tu é, né? É isso. Se tu chegou no curso. Pronto, tipo, tu chegou no teu curso, tu é tipo, amado pelos veteranos, entendeu?
É, e é assim também.
E eu sentia muito que chegava o pessoal, tipo, e tem uma questão. Porque a gente perguntava sempre coisas muito tolas, tipo, onde é que veio, o que que faz e tal, o mimi que gosta. Daí é umas coisas envolvendo biologia e tal, e daí tinha a pergunta que era boquinhas que beija. Aí tu pode responder o que tu quiser, né? E aí tinha o pessoal que, tipo, principalmente os caras que entravam muito mordidos, tipo... não sei o quê, só pego mulher, ou só fico com as gatas. Tipo, umas coisas assim que não fazem nem um pouco parte do mundo do meu curso. E aí os moleques eram muito zoados pelos veteranos, gente. E isso é pra falar assim, só vai de boa, sabe? Se tu não... sentindo que não é muito teu espaço, assim, se acostuma, se localiza onde é que tu tá chegando, as perguntas geralmente ajudam nisso. Porque tinha uma galera que chegava, tipo, achando que ia bater de peito... com um monte de viado sapatão. Cara, não vai dar certo, sabe? Isso era uma coisa que acontecia muito.
Então, depois desse primeiro contato, começam a ter, pelo menos no meu curso, essa foi a ordem, primeiro, os primeiros bares de recepção, que são antes da aula começar, só pra galera que já tá na cidade, a galera que já é daqui ou que já se mudou pra cá. E aí, depois, começam a ter as festas de recepção, as calouradas, como são chamadas em alguns lugares, né? Então, vamos começar primeiro falando dos bares. Vocês tiveram esses bares de recepção com um pouco menos gente, assim, ou foi direto à festa?
Cara, eu faço faculdade em Joinville, né? E Joinville, os bares que tem são, tipo, pubzinho gourmet, sabe? Muito caro, muito caro. Não tem um bar universitário com cervejinha a R$6. Só que uma coisa que a gente sempre tem lá é que todo mundo mora no mesmo bairro, né? E não é igual a UFSC Florianópolis, que tem 7 bairros diferentes ao redor da UFSC. É um bairro só. E tem muita República lá. Então, a gente tem rolê na República. No primeiro dia que eu tava em Joinville, já me chamaram, assim, pra uma festa na República. Foi meu primeiro contato com todo mundo. Não tinha visto nenhum dos meus veteranos. E eu fui apresentada pra galera do meu curso nessa festa mesmo, assim. Seria um bar, né? Mas a versão festa caseira, social, que você faz quando você tem 17 anos, nesse pique.
Ah, eu fui bastante nos bares, assim, no começo. Tipo, na época eu tava trabalhando, mas eu ainda... Eu lembro do bar... Primeiros bares, assim, a gente fechava umas mesas, tipo, bem grandes, e era, tipo, a galera do curso, uma mesa compridona no bar, assim. Era bem legal. E tu conhecia um monte de gente, assim. Pessoas que hoje são, sei lá, muito amigos, ou pessoas que eu até moro com, foi lá que eu vi a primeira vez, assim, bastante.
É, eu morava com o Davi, quando o Davi foi calouro. E aí, tipo, eu lembro que foi a época que eu mais fui pra bar, que ele é veterano, começa mais pra bar. E eu sempre tava muito, 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 muito bêbado. Toda a vida, porque eu aproveitei, assim, eu não aproveitei o começo, então vamos aproveitar esse final. E aí eu lembro que eu achava o Davi, cara, todo bar que eu ia, era tipo, toda semana que eu ia pra um bar, o Davi tava no bar. Ou tinha alguém que ia chamar o Davi, ou o Davi ia chegar. Então, o Davi, ele ia tanto pra bar que eu queria achar o Davi, eu já sabia que eu tinha que ir pra lá, sabe? Ah, eu ia achar ele. Não achava em casa, mas eu achava no bar, tá ligado?
No meu caso, teve alguns bares antes da primeira recepção, só que foi só 2 ou 3 calouros, porque a galera tava meio tímida e tinha pouca gente na cidade ainda. E aí, o primeiro bar de calouro veterano oficial foi uma semana antes do começo das aulas, e nesse eu decidi que eu ia. Mas eu falei com a minha turma pra gente fazer um bar só dos calouros antes, pros calouros poderem se conhecer primeiro, sem aquele contato com o veterano, que os bares do nosso curso a gente já sabia como é que ia ser, e eu já vou falar como é que foi. E então a gente fez esse bar só dos calouros, foi bem legal pra gente ter uma conversa mais calminha, assim, sem muita gritaria, sem muita coisa arada. E os veteranos ficaram bem enciumados com isso, eles ficaram, nossa, eles fizeram um bar sem a gente, tá, não sei o quê. Mas depois foi de boa. E aí então a gente chegou no primeiro bar com os veteranos, já teve ali o que algumas pessoas chamariam de trote, né, não aquele trote sujo, mas as brincadeiras entre calouro e veterano. Todo calouro que chegava no bar tinha que subir numa cadeira, e aí todos os veteranos ficavam gritando ao mesmo tempo várias perguntas, e tu tinha que responder lá em pé em cima da cadeira na frente de todo mundo, e inclusive a última pergunta era quem da mesa você queria pegar. E aí ali já na hora tu tinha que apontar pra alguém que tu acabou de conhecer e ver, esse tipo de coisa da faculdade veterano calor, né? Mas depois ficava bem de boa, sentava na mesa, como o Davi falou, era uma mesa gigantesca que cortava o bar de lado a lado, e daí a gente fazia um rodízio de cadeiras pra ir trocando e todo mundo poder sentar perto de todo mundo e todo mundo se conhecer. Foi bem da hora, foi um contato legal.
É bom avisar pra galera que tá entrando na faculdade agora que tu não é obrigado a fazer essas coisas, sabe? Se tu tá desconfortável, tu não precisa avisar quem tu vai pegar da mesa, sabe? Tipo, só tem uma conversa, meus veteranos são bem de boas com isso, assim, só conversa, fala que tu não gosta muito desse tipo de coisa e tal, os que ficam, tipo, bem suaves, sabe? Não se sinta obrigado a fazer nada.
A maioria das coisas, principalmente as mais pesadas, tu realmente não é nem um pouco obrigado a fazer, mas, assim, eu não recomendo que você não faça nada, porque se tu não participar de nada, se tu não entrar em nenhuma brincadeira, subir em cima da cadeira, pode ser um pouco difícil se tu for tímido. E tem algumas perguntas que tu pode não querer responder e tu não é obrigado a responder. Várias pessoas naquela hora de falar quem que queria ficar simplesmente falou não sei ou não tem ninguém ainda, e a galera falou tá, então desce aí, beleza, acabou. Mas, assim, eu recomendo muito entrar no jogo e fazer as brincadeirinhas, principalmente as mais leves, pra tu não ficar deslocado e pra tu não ser tirado como o calouro fresquinho que não quer fazer nada, sabe?
Ter uma ideia do que conversar com os colegas também, porque tu tem uma noção do que o colega gosta, sei lá, jogo, essas coisas, porque perguntam isso também, né? Daí tu já consegue fazer umas amizades.
Do meu curso, tipo, teve muita gente que, sei lá, ia nesses negócios meio obrigatório, tipo, principalmente no trote e tal, que simplesmente foi embora, tipo, ah, não sou obrigado, e foi embora, assim. E todas essas pessoas saíram do curso, elas não duraram, sabe? Tipo, elas não se identificaram com o espaço, assim. É, eu concordo muito com a Bia, tipo, cara, não precisa fazer as coisas pesadas, mas sei lá, se tem uma gincaninha que o pessoal faz, ou tem uma brincadeirinha, tipo, de boa, sabe? Tu não é obrigado a participar de coisas mais, tu não considera ilegais e tudo mais, mas tenta se ambientar, né? Porque senão tu vai se sentir deslocado logo no começo do curso, e isso é muito, pode ser um motivo de tu sair.
Eu acho muito engraçado, porque meu curso não tem bar, né? mas eu sou muito amiga da galera de automação, conheço muita gente da automação, e sempre no verão, nas férias que eu tô aqui, eu sempre vou nos bares de calor, assim. Eu acho muito engraçado, porque é todos calor amarrado, com C na testa, tomando cerveja com o copo amarrado, colado, com fita na mão, assim, e eu lá, tipo, muito de boas, assim, só observando, tranquilíssima.
Então, aí passado essa parte dos bares ali no meu curso, no domingo, antes da segunda-feira que começa a aula, sim, no domingo, não no sábado, a gente tem a nossa festa de recepção, que é uma festa geralmente no salão de festa do prédio de algum veterano, onde vai todos os calouros e todos os veteranos pra beber, conversar, e daí lá não tem nenhum tipo de brincadeira, nem de pintar, nem nada, é só uma festa mesmo. Lá, inclusive, na nossa festa rolou uma brincadeira meio que reversa, onde o alvo da brincadeira eram os veteranos, pra gente poder conhecer eles melhor. Então, eles fizeram um jogo que eu achei muito legal, e depois, quando eu fui veterano, a gente fez também, que é separar algumas histórias engraçadas que aconteceram com eles durante a faculdade, e daí eles colocavam 4 veteranos na frente, numa fila assim, liam a história, e a gente tinha que ficar na frente de qual veterano que a gente achava que protagonizou aquela história. Então, descobri de quem que era a história, né? E daí, quem errasse tomava um shotzinho de bebida e tal. Era só um joguinho bem legal. Óbvio, quem não bebia não precisava beber. Quem ficava só no refrigerante não precisava tomar nada. Mas foi uma festa, assim, complicada. Muita gente dando PT, porque aquela galera que chega na faculdade não sabe beber. E aí tá animadaça, né? Primeira festa. E na segunda-feira é aquela coisa que daí já rola um clima de descontração, assim. Porque tu chega no primeiro dia de aula, mas na noite anterior tu bebeu com todas aquelas pessoas e tu passou várias horas com elas numa festa, então tu já sente que tu conhece ela, tu já sente que tu tem uma intimidade maior com ela, e também é engraçado porque chega todo mundo de ressaca na segunda-feira, no primeiro dia de aula na faculdade, então é bem legal, apesar de eu achar foda a festa ser no domingo, tem as suas vantagens.
As pessoas elas já veem sua maneira mais vulnerável de ser, né?
É, exatamente.
Em Joinville, a gente tem uma festa de início de semestre, assim, né? Que é mais onde você também conhece seus veteranos. Não é na mesma vibe da do Alexandre, porque é aberta pra todo mundo, né? Todo mundo vai. Eu, que tô no sexto semestre, continuo indo nessa festa, né? Só que a atração da festa, né? O foco são os calouros, né? Esse é o dia que você recebe sua plaquinha, provavelmente você ainda não tem um apelido, e seus veteranos vão ficar te observando nessa festa. E é o que o Alexandre disse, né? Ser recém entrou na faculdade, você ainda não sabe muito bem seu limite, você vai ficar meio vulnerável. Não acho que seja uma coisa muito boa, mas meu apelido ficou bom, pelo menos isso. Meu apelido era essa fada, mas era de fada porque eu parecia uma fada, ok? Ok. Exatamente, os veteranos vão ficar de olho em você, ver o seu comportamento pra escolher um apelido de calouro que condiz ali com a sua personalidade.
Pra gente, na UFSC, a gente tem a clássica segunda-feira de pida, né? Assim que acaba a aula, todo mundo vai pra praça que fica na frente da universidade. E é, tipo, realmente de todos os cursos, assim. Então, todo começo de semestre, a gente tem esse encontro, né? Em que a gente vê todos os calouros, aí, às vezes, veteranos também, da universidade quase que inteira, né? Essa mesma festa na praça. É só uma coisa meio que combinada, assim. É um inconsciente coletivo da galera.
Esse rolê é da hora porque, como o Davi falou, ele não é combinado, é simplesmente tu sabe o que vai acontecer. Segunda-feira, primeiro dia de aula, tu vai pra Curupida e vai estar todos os cursos da UFSC lá, com gente de todos os cursos. E é muito massa porque é um rolezão, assim, tipo, tem um monte de gente que tu não conhece, um monte de gente que tu nunca viu, uma mistura de cursos ali, todo mundo bebendo no mesmo lugar, é muito da hora.
Eu adoro HH exatamente, porque quando você é calouro, você conhece todo mundo, você conhece gente que não é do seu curso, você conhece gente que tá mais pra frente, além da terceira fase e tal. E quando você já tá na faculdade, no segundo, terceiro semestre, é o primeiro dia pós-férias, é o reencontro de todos os teus amigos, porque tu não vai ver teus amigos no primeiro dia de aula, vocês não fazem a mesma matéria, sabe? Daí é bom demais, é só abraços e saudades e festa, né?
Tu não guarda toda essa energia pra sexta-feira. Não, tu quer sair no primeiro dia já com aquele pessoal que tá reencontrando, né? Ou que tá conhecendo, nesse caso.
Chega terça-feira de manhã, aula 8 da manhã, todo mundo morto, só vai metade da turma. O professor já sabe que o primeiro dia foi dia de festa. Acho incrível.
Isso não impede a galera de chegar na aula na hora, né? Nossa, eu lembro que na primeira semana eu me esforcei tanto pra chegar todos os dias no horário, que um dia eu acordei meio tarde, e aí eu aluguei aquele patinete, e eu fui, tipo, cara, o mais rápido que eu podia ir, tipo, pra aula com aquela porra. Aí eu, tipo, gastei um dinheiro desnecessário, depois eu fui ver. E aí, eu tava muito, tipo, cara, não posso chegar atrasado. Porque tinha uma parada que, tipo assim, se tu faltasse alguma aula na primeira semana, sem justificativa, tipo, tu podia perder a matrícula. Tipo.
Não, cara, não é assim que funciona. Faltar todos os dias, velho.
Ah, tá, sei lá, pra mim, não foi isso que chegou em mim. Talvez a mensagem tenha se perdido no meio do caminho, mas assim, ó.
Eu disse, veterano, bota o medo desnecessário.
Aí o momento calouro burro, ó.
O momento calouro burro. Não, e o mais engraçado é que assim, deu uma semana, cara, eu acordava tipo 7 da manhã, eu tomava banho, tomava café, fazia tudo, e tipo, 8 horas eu saindo, e o Davi tipo, ah, eu vou levantar. Aí ele ficava tipo umas 8, 10, ele mandava uma mensagem tipo, pô, tu quer que eu compre alguma coisa? Aí eu ficava... A aula dele era 8h20, tá ligado? Só que daí, tipo, ele tava pedindo no rap alguma coisa, sabe? Daí, não. Tipo, ele chegava na aula 9 horas, 9, não, 10 horas,
isso,
cara.
Aconteceu uma vez.
Mentiroso!
É, chegou a segunda semana de aula. Segunda-feira, eu tava igual o Davi, sempre muito pontual. Aula 7h30, acordava 6 da manhã, tomava um banho, secava o cabelo, tomava um puta café da manhã. Enfim, a menina que mora comigo, a gente fazia o mesmo curso, a gente tinha as mesmas matérias. E a gente, de algum jeito... conseguiu as duas não acordar na segunda-feira pra aula às 8h e pouco. As duas dormiram, a gente acordou 10 da manhã, só o desespero, credo. Também fiquei assim um pouco com medo, será que a matrícula vai ser cancelada?
Isso é muito coisa de calouro, né? Esse negócio
é
de...
muito coisa de calouro, meu Deus.
Porque a faculdade te dá tantas liberdades em relação a esse tipo de coisa de chegar atrasado, matar a aula. Tem professor que nem liga, tá ligado?
Tem professor que não vai pra aula. Quem sou eu pra não ir, sabe? Tipo...
E às vezes tu pode até ganhar a falta ali, mas não é como se o professor fosse ficar super rancoroso, fosse mandar um bilhetinho na tua agenda, sabe? Tipo, tu tá na faculdade, tu é um adulto, tu faz o que tu quiser e tu cuida da tua vida, eu não tenho nada a ver com isso. É assim que os professores pensam, no geral.
É, tipo isso, se tu quiser levar nas coxas, tipo, e acabar não aprendendo conteúdo, tu vai ter uma média menor e o professor, tipo, tá, lida com as consequências das tuas escolhas, não tô aqui pra levar ninguém na mão, acho que essa
exatamente.
É
então, essa preocupação inicial, assim, é muito coisa de calor.
Mas é que eu tenho uma preocupação excessiva também com a FI, né? Frequência suficiente, porque eu já cheguei e todo mundo já falou, mano, se você reprovar por frequência suficiente, você não consegue pegar estágio, você não consegue pegar intercâmbio. Isso, de fato, é verdade, né? Se você tem frequência suficiente, você não pega nada disso. E você também vai ficar em última prioridade pra pegar matéria, se tu reprovar por FI, acabou a tua vida universitária. E eu achando que uma falta já ia me causar o menos que 75% de frequência, sabe? Já fiquei preocupada na segunda semana, imagina.
E assim, tem muito professor que, tipo, se tu ir conversar com ele, tipo, ah, professor, passou um pouquinho aí, tive uns problemas, sabe? Ele nem te dá F. Agora tem os professores que são cuzão, ele tem que saber, tipo, qual que é qual, sabe? Mas, nossa, é muita coisa de calor mesmo, tipo, nossa, eu faltei 2 semanas, pronto, tô reprovado.
Aproveitando que a gente tá falando de preocupação de começo de curso, como é que foram as primeiras, as matérias da primeira fase pra vocês? Principalmente no comecinho, o primeiro contato, assim, com matérias universitárias.
A minha situação foi muito diferente. Meu primeiro semestre foi muito desesperador, porque eu faço engenharia. Eu sempre gostei muito de matemática e tal, só que física é uma parte muito importante da engenharia, né? A maior parte da engenharia é física. E quando eu entrei, como eu fiz o IFSC, eu tive 4 anos de graduação e eu só tive física nos 2 primeiros. Então eu tava 2 anos sem ter contato com física. E eu não fiz cursinho pro vestibular nem nada, né? Fui no flow. Então quando eu cheguei, chegou física 1 com um negócio mais ridículo, sei lá, equação do movimento. Todos meus colegas sabiam a equação de cor do cursinho do vestibular e tal, e eu não sabia nada. Então eu ia todo dia pra biblioteca, eu estudava todo dia. 5 dias por semana, da 1 às 5 eu tava naquela biblioteca. Mas assim, eu também tinha tempo pra festar, né? Estudava de tarde, ia pra festa de noite. Mas foi bem desesperador, assim. Corri atrás de muita coisa, porque química também, só tive nos 2 primeiros anos do IFSC. Tava 2 anos sem ter contato com química. Tive que correr atrás também, assim. Então, primeiro semestre foi o pior da faculdade, de conseguir nivelar o seu conhecimento do ensino médio com o que você ia precisar na graduação.
No meu caso, já foi o contrário. Eu não tive física e matemática no meu ensino médio, também foi IFSC, né? Mas a minha química, ela foi muito boa. E aí eu cheguei lá e a gente tem química, né? Tem química e uma outra disciplina básica que eu não lembro agora. E sei lá, eu dormia nas aulas, porque pra mim foi muito fácil. Mas uma galera, tipo, teve muito problema, assim, né? É, eu acho que varia um pouco de pessoa pra pessoa, mas pra quem faz cursinho, na minha concepção, o primeiro semestre é, tipo, um alívio, assim. Pra quem fez cursinho, né?
É porque eu sei que pra quem foi, fez cursinho, química e física era tipo uma revisão do cursinho, sabe?
É.
Então era muito mais suave. Mas assim, eu exagero, né? Eu falo que eu estudava de fato todo dia, mas eu sou muito ansiosa, fico muito desesperada. Eu lembro que uma semana antes da prova de cálculo, eu ia todo dia na sala do professor pra perguntar do mesmo tópico, porque eu não entendia. E eu ligava, assim, pra minha família chorando, falando que eu ia reprovar em cálculo 1. Ligava, assim, nossa, eu vou reprovar. Saiu a primeira prova, eu tirei 10, sabe? Muito desesperado.
Mas isso é muito coisa de calouro também, esse desespero todo, de, ai, meu Deus, eu preciso tirar 10! Tem uma coisa também que é os alunos que saem do ensino médio, acostumados a tirarem notas muito boas, ali um 9, um 10, um 8,5, no mínimo, assim, alguns, né? E aí chega na faculdade e se depara com um 7 lá na tua grade, né, no, na nota final da matéria. E aí entra em desespero, meu Deus, eu tirei 7, eu sou um fracasso.
Nossa, agradece.
Não é bem assim, né? A faculdade é outro nível e não é tão fácil quanto o ensino médio tu tirar uma nota boa, um 10, 9, um 8. Então é muito mais normal tu tirar ali um 6, um 7, passar tranquilinho ali um 8 na média, sabe? É mais assim. Mas esse desespero é muito coisa de calouro. Calouro é muito mais estudioso do que... Não sei se é muito mais estudioso. Eu acho que ele é muito mais desesperado pelo estudo, assim.
E tem uma diferença que eu acho muito importante, que é a questão da experiência. Porque uma vez que tu entende o sistema, é muito mais fácil pra ti, tipo, ficar dentro dele. Porque quando é calouro, tu acha que tu tem que estudar tudo. Tu acha que nananana.
Exato.
Depois tu já aprende qual nota, qual prova que vale mais, qual assunto que vale mais a pena, qual matéria que, tipo, qual professor que tu vai, que vai ser mais fácil. Tipo, então... Tu vai se tornando veterano, tu vai sabendo, tipo, lidar com as coisas de forma mais simples, sabe? Não é mais aquela coisa, tipo, nossa, eu tenho que estudar e tal. Tu aprende formas de estudar mais eficientes também, porque tu é obrigado a aprender a estudar, porque cursinho, né, vestibular é decoreba. Então, tipo, nossa, é musiquinha, é o capeta lá pra entender, e chega na graduação, às vezes, não é desse jeito, entende? Então, eu acho que a experiência também ajuda muito o calouro que era o ansioso virar o veterano que vai pro monte de bar e mesmo assim se forma no mesmo, tipo, período, que é 5 anos, né?
Perfeito, perfeito. É exatamente por isso que eu voltei atrás e falei que o calouro ele não é o mais estudioso, ele é o mais desesperado pelo estudo. Porque ele estuda desesperadamente, mas isso não significa que ele está estudando certo, nem que ele está estudando mais. É só, às vezes, ele estuda a mesma quantidade que o veterano que passa menos tempo lendo e fazendo atividade, sabe?
Uhum.
É porque varia muito do teu método, e o método da universidade é muito diferente do método do ensino médio, do cursinho. Então é algo que tu aprende com o tempo.
Eu dei uma sofrida, assim, porque, sei lá, eu era aquele aluno que no ensino médio tinha muita facilidade com a parte de, tipo, qualquer coisa de exatas, assim, no final. E eu não era muito, tipo, da produção textual, não era muito de... Eu lia, mas, sei lá, quando chegou na época do ensino médio, eu já não lia tanto. Assim. Então, quando eu entrei numa universidade de humanas, né, numa faculdade de humanas, tinha que ler textos, assim... que já achava muita leitura, e aí na hora de escrever, tinha um trabalho que, sei lá, tinha que fazer textos de 3, 5 páginas, 6 páginas, aí tu começa a ficar tipo, meu Deus, que é isso? E tem que ir praticando, né? Eu ainda tenho um certo problema com isso, mas é uma coisa que no começo é um... Dependendo de como era no ensino médio, quando eu era na faculdade, é um baque bem grande, assim.
Eu, real, também, eu era uma pessoa que só tirava 9, 10 no ensino médio. No primeiro semestre da faculdade, eu também mantive uma média lá no 9. Só que do segundo semestre pra frente, que eu fiquei assim, mano, eu não preciso me estressar tanto, porque eu ficava muito ansiosa, eu falei assim, mano, eu vou levar tudo mais na boa. Mas também, chegou o primeiro 7, eu já fiquei assim, e agora, né? Agora minhas notas é sempre ali, ó, 6,5, 7, tá ótimo. Tá ótimo, não estou reclamando. Obrigado, meu curso médio, que é tipo 5 e pouco, 7 é uma nota alta, altíssima.
Uma coisa que pode acontecer, se você continuar tirando notas muito altas durante sua graduação, quando você se tornar veterano, você não fale, você fique quieto. Você aceita que você está indo bem na graduação. Porque isso pode gerar umas situações desconfortáveis, caso você saiba ou não. Então, se você, sei lá, está na quinta fase, por exemplo, já passou ali, tirou notas muito boas e tudo mais, não fala, tá? Não fala. Não, eu não digo por, tipo, o pessoal zoar e tal, mas porque a galera vai começar a querer fazer tudo que é trabalho contigo, a galera vai querer, sabe? E às vezes isso não dá certo. Vai começar a querer pedir resumo se tu faz.
Vai criar aquele interesse, né?
É, por exemplo, a minha nota ela é bem alta, mas eu já deixo, tipo, isso baixo desde da minha segunda fase, porque eu já sei meio que isso ia acontecer. E eu vi outras pessoas, tipo, ai, tirei 10, olha só, e tal, tu não ficava, tipo, porra, foda-se. cagou, tá ligado? Tipo, vai, todo mundo vai passar aqui. Então, assim, não vai naquele negócio de ensino médio, tipo, ai, não sei o que, olha só como eu tiro nota boa, porque, sério, ninguém se importa, só vai estar criando, tipo, inimizade, assim.
Voltando a falar ali da primeira semana de aula, no meu curso, eu não sei se é assim, todos rola as primeiras brincadeirinhas de pintar com tinta, não sei se no de vocês isso só acontece no trote mesmo, mas a Bia também tinha citado antes da plaquinha. O meu curso, ele tem toda uma série de eventos que eu acho bem legal. A gente, a primeira semana de aula inteira é pintado com escrito RI no rosto, eu faço relações internacionais, né? Então, RI no rosto, escrito calouro, uns desenhos no braço. É, isso também é opcional, se a pessoa não quiser ser pintada, é só falar que o veterano não vai pintar. E aí também tem o famoso elefantinho, que alguns cursos fazem pela UFSC inteira, da volta na UFSC inteira. O meu curso, graças a Deus, é só no meu centro, é uma voltinha um pouco menor, mas é dolorido. Pra quem não sabe o que é elefantinho, basicamente, tu se agacha bastante e tu dá a mão pra pessoa que tá na tua frente e a outra mão tu passa por baixo da tua perna e dá pra pessoa que tá atrás de ti. E aí vocês vão andando em fila, assim. É bem doloroso.
Acho que todo mundo já viu o que é o elefantinho. Sabe aquelas matérias, assim, trote termina em morte, que aparece no jornal? Sempre que aparece o elefantinho.
Nossa, meu curso não tem esse.
Não que o elefantinho seja mortal, tá, galera? Mas...
Talvez ele seja, se você tiver escoliose, cuidado.
É, verdade.
Algumas brincadeiras eu realmente, tipo, não vejo, porque o pessoal, tipo assim, você não tem opção de participar, você tem opção de não. Quer dizer, ninguém é forçado a nada, né? Eu não vejo porque participar. Meu curso, por exemplo, o elefantinho não tem. Mas algumas coisas realmente são legais, tipo, tu ser pintado, ou tu tem uma plaquinha, que às vezes meu curso, por exemplo, tinha. Acho que a maioria dos cursos tem, né? Que é uma coisa legal porque tu fica identificado, sabe? As pessoas sabem que estão calouro. Elas provavelmente vão querer te conhecer, vão vir falar contigo, vão querer... E tu pode conhecer bastante gente nova através disso, assim. Então, uma plaquinha... Ah, plaquinha é uma semana, assim, no começo, né?
É, a plaquinha do meu curso, ela acontece um pouco mais pra frente, assim, não é no primeiro dia, porque os veteranos têm que te conhecer pra te dar um nome. E aí acontece um evento que é o apadrinhamento. E nesse grande evento do apadrinhamento, que é quando tu, vamos dizer, se filia, entre aspas, a um veterano, é como se aquele veterano fosse o teu anjo da guarda ali na graduação, e tudo que tu precisar tu pode contar com ele, pedir resumo, pedir os textos antigos da faculdade.
Nem sempre ele vai desempenhar esse papel, né?
Claro, com certeza.
Ele é nomeado.
É, principalmente dependendo do método, assim. Tipo, os meus veteranos fizeram com a gente um método que foi sorteio pra escolher o apadrinhamento, que eu acho que é um método horrível, porque aí dá umas pessoas incompatíveis que acabam não conversando. O nosso método, quando eu fui veterano, a gente fez uma coisa que eu achei bem legal, que foi cada veterano levou um objeto que representasse a si mesmo, e aí a gente colocou os objetos todos misturados num círculo no chão e falou para os calouros escolher o objeto que eles mais gostassem. E aí, baseado naquele gosto em comum ali, já tinha uma chance maior do vínculo dar certo, né?
Eu tô curiosa para saber que objeto vocês pegaram e que objeto vocês deram quando vocês eram veteranos.
Então, eu não peguei nenhum, porque o meu não teve isso, mas o objeto que eu coloquei foi uma HQ do V de Vingança.
Eu não lembro exatamente o objeto que eu dei. Eu lembro que eu peguei um dado de 20 lados de RPG na primeira... Meu veterano deixou o dado e eu peguei o dado. Eu até pensei em colocar esse dado quando chegou a minha vez de dar um objeto, mas eu lembro que... Eu não lembro meu primeiro objeto, cara. Eu lembro meu segundo, porque teve uma história que estavam faltando gente pra padrinhar pelo número de calouros que tinham. Então, algumas pessoas começaram, se propuseram a, tipo, apadrinhar duas pessoas, né? E, cara, eu acho que eu peguei, tipo, um cartãozinho da empresa e falei assim, ó, eu vou dar lá, e quem pegar vai ganhar um raft de grátis. Só que aí, no final, ninguém pegou esse. E aí...
Vai perder um raft de grátis.
A pessoa perdeu, né?
Então daí depois do apadrinhamento rola o emplacamento, que é um rolê que os veteranos eles fazem um stalk completo em todas as suas redes sociais. Isso já é uma dica, limpem as redes sociais de vocês antes de entrar na faculdade.
Não deixa aquelas fotos de anime de 2012, sabe?
É, exatamente. É uma chance de recomeçar a vida. Então assim, ó, o que tu quiser apagar e esquecer, apaga e esquece, entendeu? É a dica que eu dou. Então os veteranos stalkearam todo mundo e montaram uma apresentação de slide, uma página de slide pra cada calouro. E aí lá nesse slide mostrava qual que era o nome de calouro da pessoa. E o veterano fazia o emplacamento, que era fazer... É como se colocar a medalha, assim, pegava a plaquinha e colocava no seu calouro. É, foi um evento bem legal. E esse evento ele é assistido pelo curso inteiro, não só pelos outros veteranos. Então todas as pessoas do curso são convidadas a entrar na sala. E daí é projetado na parede os slides, é bem legal. E é isso aí, eu nunca vou falar pra vocês qual foi o meu nome de calouro. E as plaquinhas do meu curso, elas são, assim, ó, renomadas, tá? Como as melhores plaquinhas da UFSC em termos de qualidade gráfica.
Nossa, são muito lindas.
Todas elas são feitas com muito carinho pelos veteranos. É, são, não é, tem alguns cursos que é literalmente só um canetão escrito o nome do calouro e uma fonte qualquer.
O meu, é podre.
No meu curso, todos os veteranos fazem desenhos elaborados em cima da placa da pessoa, colorem, pintam a placa inteira, fazem uma coisa toda temática, é realmente muito, muito bonito.
Você sabe que eu tenho a minha plaquinha até hoje?
Eu também tenho.
Eu também tenho.
Só que eu acho que a qualidade da plaquinha vai depender muito, tipo, dos veteranos que estão ali no momento. Tipo, a minha foi muito podre e eu escolhi meu nome de calouro, percebam, eu escolhi, eu
Como?
Tive a
Por quê?
Saga. Por quê? Porque eu sou especial, eu entrei
nesse
especial, entendeu?
Cara, os calouros, quando eu era veterano, os calouros que não foram em nada e apareceram no dia do trote, não tinha nenhum apelido na placa, eu fiquei, mano...
Era eu?
Eu não te conheço, sabe? Tu não foi em nenhum rolê, eu não sei porque eu vou te dar de apelido, por que tu quer que seja teu apelido? Na real, o que nunca foi, eu botei o apelido de fantasma, porque eu nunca tinha visto mesmo.
Eu fui porque, tipo, no meu caso, eu não ia em nada, porque eu vinha direto pra casa, porque eu moro longe pra caralho. E aí chegou no dia e foi meio que aquele rolê, né? Tipo, ah, a gente viu essa semana, mas você não foi em nada. A gente mal te viu nas aulas, que eu chegava e ia embora, tipo, foda-se. E aí eu meio que tava com a minha fantasia, que era de Capitão Planeta, e a menina olhou pra mim e falou assim, ah, vou escrever Capitão Planeta. Eu, não, então Capitão Cachaça, pelo menos, né? Tipo, bota alguma coisa estimulante. Aí ela falou e colocou, tipo, tá o planeta arriscado, assim, e daí tá cachaça embaixo, escrito com canetão bem podre, tipo, a placa de papelão. Com...
A minha também é bem podre.
Preto, sabe? Tipo, tá encardido, assim, de preto. E, mas foi legal, assim, tipo, ela durou até hoje, né?
A gente vai falar do trote mais pra frente, mas nessas duas semanas anterior ao trote, a gente também tem algumas provas, né? O elefantinho, o clássico. Só que, assim, não sei se é só engenharia, mas na minha percepção, engenharia leva o trote muito a sério. Porque essas reportagens também são tudo engenharia.
Ou medicina.
Não é uma coincidência, é que o trote da engenharia, ele é diferente. E nessas duas semanas que antecedem o trote, todo dia tem uma prova diferente. Tem um dia que você tem que ir de pijama, tem um dia que você tem que levar seu material num balde, tem um dia que vão colar com fita a sua mão com a de outro calor e vocês vão ter que comer junto no RU, né? Vai ter que dividir ali quem vai cortar, como que vai cortar. É bem interessante. Tem um dia que vão... que você vai ter que levar um pote, qualquer coisa, menos um prato pra comer no RU. Tem gente que leva uma frigideira, bota comida na frigideira. A gente tem essas mini tarefas que vão contando ponto, né? Porque o trote em Joinville são 8 cursos, né? Eu estudo engenharia aeroespacial, o melhor curso, obviamente, né?
A Bia falou que a dela é 2 semanas, né? A minha primeira semana é, tipo, tudo é na primeira semana. Meio que é, tipo, tudo, sabe? E aí, tipo, a primeira semana eles só dizem assim, um dia vai ser o trote de vocês. Venham com roupas, tipo, pra sujar. E é isso, tipo... Aí ninguém sabe, tá ligado? É aquela galera vindo de chinelo de dedo... Tipo, o dia inteiro, as camisas furadas, tipo...
Sim, o terror psicológico é a melhor parte.
É, o terror psicológico. E nunca chega o bendito do trote. Isso é muito legal.
Falando agora, então, finalmente, falando diretamente do trote. Como é que foi o trote de vocês? O trote sujo, né? Aquela festa que, no caso aí, de algum de vocês, antecede a calorada. Que é onde você, quem não tá na faculdade ainda, já deve ter ouvido falar, visto na TV... Que é quando a galera fica toda suja e vai no sinal com um copinho pedir dinheiro no carro e tal. Como é que foi?
Meu trote, ele é tranquilo, assim. A galera, eu acho que comparado aos outros cursos, né? Eu acho bem legal. Que é, você tem uma gincaninha com água e a galera pega uma lona com sabão, faz várias brincadeiras. E nessas brincadeiras também já envolve o pessoal se conhecendo, fazendo algumas perguntas. E também muita tinta, né? Muita tinta envolvida. É nesse dia, é um dia que tu vai com uma roupa que tu aceita que ela vai sair diferente de como ela entrou e vai ficar assim pra sempre. Porque é muita tinta envolvida. No meu trote, né, desde o primeiro dia de faculdade, eu já tinha uma bolsa. Ela tinha uma bolsa na orquestra, então enquanto o meu trote sujo estava acontecendo, eu tive um ensaio da orquestra no meio. Então eu cheguei no ensaio todo pintado, tipo, todo pintado. Foi até engraçado, porque foi engraçado, imagina você tá chegando assim, ah, oi, o primeiro ensaio da orquestra, e o cara chega todo pintado assim, todo, foi engraçado. E aí depois a gente foi pedir o dinheiro, né, depois dessa primeira, de toda essa gente pintar, a gente se dividiu em vários grupos, e cada grupo foi pra uma parte de Florianópolis pedir dinheiro no semáforo, pras pessoas no centro... E logo após isso eu fui pra ensaio da outra orquestra e aí de novo, mais uma vez eu chegando com a barba rosa, o cabelo de outra cor, todo pintado no meio de um ensaio de uma orquestra.
O trote do meu curso, ele é um pouco diferente. A gente tem na sexta-feira, é sempre assim na grade, não importa. Não tem aula sexta-feira de tarde, tem aula de ecologia de manhã. E a gente combina com os professores que a gente vai dar uma aula fake. Aí acontece o quê? Quem entra no Moodle e tudo mais é outro professor. Que o professor habilita e deixa entrar outro professor. Um que a gente conversa antes porque ele vai dar essa aula falsa. E no geral, é pra atacar medo. Tipo, os professores botam um monte de artigos, sei lá, em francês, inglês. Uhum. Já mandaram até em coreano. Que a galera tem que ler porque vai ter discussão na sexta-feira. E que não é de palhaçada porque agora a universidade mudou. Não é mais ensino médio cursinho. Agora tem que aprender. E é o mínimo saber pelo menos uma língua além de português quando tu entra no curso de biologia. Porque é assim. Eles mandam isso e os alunos... Cara, calor cagado, assim. E aí, tipo, os veteranos sempre querem ir o aluno que reprovou. E o aluno que reprovou é o aluno que vai brigar com o professor dentro da sala.
Uhum. Eu fui então, aluno quando eu era veterano.
E daí, tipo, e a gente chega lá e, sei lá, começa a defender, sei lá, umas coisas nada a ver, começa a xingar o professor. E o professor começa, tipo, a te xingar e tal. E tu fala, tipo, não quero saber, eu tô indo no banheiro. E o cara, tipo... E o professor começa real a bater boca contigo, e daí quando tu sai, obrigado, e daí ele começa a dar uma discussão na aula, e tipo, xingar o pessoal que não lê os textos e tudo mais. Nossa. E já aconteceram várias vezes do pessoal, tipo, o pessoal começar a chorar, do pessoal passar mal. Uhum. De tipo, cara, muito problema. Aí a gente invade a sala, e na invasão da sala, aí a gente diz que, tipo, não é verdade, que é brincadeira, que o curso não é aquilo, nananã, pra ficar calmo. E aí eles começam a, tipo, pintar a gente e tal. E nisso que eles também colocam uma plaquinha. Então eles pintam a gente, falam que tá tudo bem. E nisso, cara, muita gente começa a chorar. Tipo, pede pra ir no banheiro, tipo, quer ir tomar água, porque o pessoal fica mal, assim. É esse negócio de pintar que vocês estão falando, pinta a gente inteiro. Na bio não acontece assim. Você só pinta o que você quer. A gente, tipo, pinta um pouquinho o rosto e tal. Mas, tipo, se a pessoa disser, eu não quero pintar nada... Tudo bem, quem tá perdendo é justamente o calor, porque é uma experiência que provavelmente não vai repetir. E aí, no meu curso, a gente passa protetor, a gente fornece água, a gente compra comida, tipo, tem tudo isso pra quando a gente for pro semáforo. Mas antes de ir pro semáforo, a gente passeia pela UFSC, que também faz um elefantinho, a gente vai mostrar a UFSC pros calouros, né? No meu caso, quando eu fiz o trote, se eu não me engano, que foi no dia tal, eu tive que andar pela UFSC, e a gente tem que cantar na biologia um lindo hino. Um hino que a gente tem que cantar no CCS, porque a gente tem uma suposta rivalidade com a medicina, mas a gente tá cagando pra medicina. que a gente tem que cantar sexo, orgia e biologia. O que não significa que exista, tá, pessoal? Não tô esperando até hoje e falar aqui, ó, mas não tem. Quando eu fui calouro, cara, eu cheguei assim, berrando, estourando, e eu não me arrependo, assim, mas foi vergonheira. Pinta a tua cara de vermelho mesmo, se tu quer gritar. E eu fui cantando, cara, eu acho que eu fui animando a turma, né, porque... Fui bem doido, assim. E a gente chegou no meio do CCS e eles... canta, canta, canta. Aí eu comecei a berrar, cara. Saiu até servidor de dentro pra ver o que tava acontecendo. Porque, cara, a gente fez muito barulho, muito barulho, muito barulho. E fazendo isso, a gente meio que... Tu começa a ganhar aprovação dos veteranos, assim. E tu ganhando a aprovação dos veteranos, te facilita muito a vida depois. Aí a gente vai pro sinal. E no sinal, a gente começa a pedir dinheiro, né? Tipo, a gente já tá fantasiado. A gente é fantasiado antes de andar pela UFSC. E aí, quando tu vai pedir o dinheiro, tu vai fantasiado e tudo mais. E o quanto mais dinheiro tu arrecada no meu curso, melhor, porque aí a gente não tem que... Tipo, a gente paga, né, a calorada. Então, tu tinha que ir animado. Eu fui com uma roupa de Capitão Planeta, então era uma cuequinha por cima com uma camiseta e uma peruca loirinha, assim. Eu fazia striptease nos pontos de ônibus. Eu sou loiro, mas eu usei uma peruca loira, porque meu cabelo era bem curtinho, né? E aí, tipo... Eu ia pra sinal e tal, mas eu fiquei na frente do shopping, que eu esqueci o nome ali na...
Iguatemi.
E eu fiquei no ponto de ônibus e, cara, eu chegava pras velhinhas e eu dizia, se você me der dinheiro, eu posso fazer um striptease? E daí eu tirava cuequinha, tirava camisa, chegava e tal. E aí fazia um pole dance no poste. Parava aqueles ônibus enormes, né? Tipo, eu começava a... E bem viado, porque tem que fazer escândalo, né? Aí eu era xingado... Já jogaram coisa em mim, mas, tipo, foi divertido, assim, sabe? Foi divertido.
Que horror.
E eu ganhei, tipo, jogava as moedas, tipo, uma galera que jogava com raiva as moedas, mas era dinheiro, então, foda-se, podia jogar. Aí, teve um ano que eu ganhei, tipo, 30 pilas, assim, pra galera
pensar,
tava 5 pilas dali, o pessoal começando a se reunir e tal. E, assim, e aí eu ganhei a grana, e aí eu fiquei, tipo, de boas com os veteranos. Eu só precisei de um dia pra isso, sabe? Então, tipo, nesse momento... Deu boas. Aí, assim, meio que é o da Bíblia. Então, quanto for, cara, ou tu não vai, tipo, se tu não quer ir, não vai, não acho muito bom, mas tenta ir, tenta dar uma chance, sabe? Se o pessoal for babaca, diz que não mesmo, sai de perto, mas no geral, os cursos hoje em dia, eles são muito preocupados, o pessoal sempre ia lá pra levar água,
levar o protetor. Ninguém teve uma experiência ruim no trote.
Eu acho legal desmistificar esse negócio do trote, porque algumas pessoas da nossa geração têm ainda a visão de trote da geração passada, assim, como eles eram feitos há, sei lá, uns 10, 15 anos atrás, que eram super pesados, que eram realmente esses trotes que ia parar no Fantástico com gente morrendo, e sei lá. Mas isso não acontece mais, sabe? Tipo, eu nunca ouvi um relato disso. E, por exemplo, o meu curso das pessoas daqui, ele é o que tem o trote mais pesado. Porque o do Davi é só uma tintinha e aguinha com sabão, o do Iago é tinta com fantasia. E daí, o meu já ele é diferente, porque ele é um trote sujo que envolve comida e envolve outras coisas além de tinta. Por exemplo, quem é vegano, a gente conversava antes e aí não ia jogar ovo na pessoa, porque no nosso trote tem ovo, tem farinha, refrigerante, melado, coisa vencida, molho de tomate vencido, tudo que tu puder, vinagre, essas coisas tudo assim, é sujeira, comida vencida, usa. Fruta, os negócios... Enfim, ele é bem sujo mesmo, mas todo mundo respeita, né? Então, como eu disse, quem é vegano não recebia ovo. É, se alguém tinha alergia a algum produto, a gente não jogava aquilo na pessoa. Então era bem tranquilo. E daí foi o mesmo esquema assim do Iago, a gente saiu de elefantinho do nosso centro já todo pintado, e a gente foi até aquela praça que a gente falou antes que rola a festa na frente da UFSC, o PIDA. Aí os veteranos colocam uma lona gigante no chão pra não sujar a praça, né? E a gente fica em cima e eles começam a sujar muito, muito, muita gente. É, jogar todas essas coisas. Assim, no meu curso, pelo menos, tem uma coisa que é, tu só pode aplicar o trote quando tu for veterano se você participou do trote quando você foi calouro. Então, eu recomendo participar porque é uma experiência realmente única. Eu acho muito legal. Tem gente que acha que é coisa babaca, que é tradição idiota, mas tem níveis de respeito gigantescos ali dentro. Tu pode simplesmente falar não pra alguma coisa. E é muito divertido mesmo. Rende ótimas fotos, ótimas memórias. E daí tem os joguinhos de... Ali já rola um pouco de bebida pra quem quiser beber, quem não quiser não bebe. Mas joguinhos tipo, de rodar em volta do pau da vassoura, beber e responder uma pergunta. Depois que eles terminam de aplicar ali tudo, todos os produtos na gente, fica aquela lona super suja no chão, daí tinha um jogo que tinha que vir correndo e deslizar na lona, como se fosse uma lona de sabão, assim. Enfim, é sujo, mas é muito divertido. E aí depois tu vai lá todo grudento, fedendo pra pedir dinheiro.
O dia do meu trote, a gente não tem esse rolê de ir no farol pedir dinheiro, porque a gente já faz essa arrecadação de dinheiro previamente, né? É, os veteranos fazem camiseta, eles vendem para os outros veteranos, pegam lucro aí. É, tem uma prova dessas duas semanas que antecedem o trote, que eles pedem para a gente comprar. Assim, nosso trote, de fato, usa muita comida, gasta muita comida. Não acho o ideal, mas é assim que funciona. Então, eles pedem para os calouros ir no mercado comprar... É, ovo, leite... Leite, eles gostam de pegar leite estragado, na real. Aí é um reaproveitamento. É, erva mate, café, todas essas coisas. Detergente, tudo o mais nojento possível. Óleo, tinta, obviamente. Então, além disso, eles também cobram o banho. Porque a Atlética, ela aluga o lugar. Porque a Atlética vai lucrar com cerveja e tal, né? Porque é uma festa. E daí, nesse lugar, tem sempre um banheiro feminino e masculino, né? Um vestiário, porque é um campo de futebol. E eles cobram um banho, né? Porque você sai do trote, você vai tomar um banho pra você poder participar da festa depois, né? Você não vai participar fedendo igual um gambá, né? E daí, é aí que eles tiram o dinheiro, né? E ainda sobra dinheiro pra fazer uma festa, concurso que ganhar, né? Depende do prêmio que eles vão decidir. Chega no dia, você pega o ônibus, você vai até o campo de futebol. Também cobram pelo ônibus, já é um dinheiro aí, mas é tipo 5 pila, né? Ninguém vai deixar de pagar R$5 no ônibus. Você chega lá, você já começa a ser sujo. Se tem um asterisco na tua plaquinha, eles já vão dar uma exagerada. Mas assim, é consciente. Tem uma pulseirinha, a gente dá uma pulseirinha pra quem é menor de idade. Quem tem alergia a alguma coisa também recebe uma pulseirinha, né? Porque ninguém quer ser processado. É, amém que eu não tive que usar nenhuma pulseirinha, meu trote foi maravilhoso. E daí também tem prova, né? Tem prova de passar cebola pros outros, tem prova de pegar a house numa bacia de farinha, tem prova de jogar futebol na lona que tá toda molhada depois de você ser sujo, tem prova de morto-vivo, tem todas essas provas, assim, bem divertidas. E depois tem a festa, obviamente. Só que, nossa, é péssimo, assim. Eu que entrei em agosto, que era recém saindo do inverno, tava muito frio e tinha que ficar uma fila enorme pra poder tomar banho. Ainda mais que a minha fila não era tão grande, porque tinha, sei lá, 20% das pessoas que estavam fazendo trote eram gurias, né? Tinha um banho.
Mas o banho depois do trote é um evento à parte, né? Porque tu acha coisa no teu cabelo que, olha... Eu tomei 3 banhos em 1 até ficar limpo. Sem sacanagem, eu tomei 3 banhos.
Antes de eu entrar no banho, eu fui na pia que tinha lá fora e passei detergente no meu cabelo. E eu tinha cabelo curto quando eu entrei na faculdade. Meu cabelo era muito curto. Só que era tudo, era exatamente, era ovo. Aquela combinação de erva mate, café e ovo.
O óleo no cabelo é um negócio...
Eu passei detergente exatamente por causa do óleo. Eu fiquei lavando meu cabelo com detergente na pia. Quando chegou o banho, era tipo 5 minutos que você tinha, assim. E também, eu fiquei o resto do trote cheirando a erva mate. A roupa que eu usei no trote, tipo, a camiseta... Eu peguei uma camiseta de um veterano que nem tinha camiseta branca. No momento que acabou o trote, eu joguei aquela camiseta fora. Só que o short era o meu short de pijama, né? Eu usava aquele short. Cara, se pá, aquele short ainda tem um cheirinho de erva mate. Não sei se é meu subconsciente, que já passaram 3 anos. Mas aquele short sempre vem aquele cheirinho de trote pra mim. Não é um cheiro ruim, né? É cheiro de erva mate. Mas mesmo assim, me lembra o trote.
Uma coisa engraçada é que no dia após o trote, tu vê as pessoas na sala de aula no outro dia e muitas delas ainda têm algum resquício, assim, de trote.
Nossa, a tinta no ouvido. A tinta que eles pegam o dedo, assim, e dão aquela tinta bem dentro do teu ouvido. Nossa, eu fiquei... A minha tinta era vermelha.
Ou a orelha e, às vezes, o pescoço. É onde as pessoas mais ficam pintadas.
É difícil tirar a tinta no ouvido, sabe? E daí você fica lá, você tá no banho, você bota o dedo dentro do ouvido, tá saindo uma tinta vermelha. É um pouco preocupante, né?
É importante considerar, pra calouros, passem protetor. Porque senão vocês vão estar com bio, med, RI, enorme na testa, se for dia de sol, pelo resto do mês.
É,
tipo,
verdade.
Pintar no seu rosto, pintar nos seus braços, e você, tipo, ai, que legal, vou pegar dinheiro e tal. E, tipo, pega só a tarde toda, aí você tira de noite, tá aquele, tipo... nome do seu curso, uns riscos na bochecha, umas baixarias no teu braço, um pinto no teu braço, sabe, de tinta. Sério, passa protetor todo dia. Isso é pra vida agora, tá? Pra sair.
Aproveitando o disclaimer ali que o Iago fez, eu quero fazer um também. Se você for calouro, principalmente de um desses cursos que são os nossos aqui da nossa universidade, RI, Biologia, no caso de quem faz, tem o trote secreto ali, não estraga a experiência dos outros, sabe? Tipo, se tu viu aqui e descobriu, ah, o trote, eles falam que vai ser ali, mas não vai, vai ser mais pra frente e tal, não fala pros teus colegas, deixa abaixo, porque isso faz parte da experiência e é legal manter assim.
Tô olhar eles sofrendo também com isso.
É, aproveita que tu sabe, tem informação e aproveita.
Então, a gente pega o dinheiro do trote e tal, e vai pra casa. E aí, eles não falam no dia. Eles falam no dia. Às vezes eles falam no dia, às vezes eles não falam no dia. Mas geralmente tem um bar depois, que vai o pessoal e tal, depois de tomar banho. E eles, no meio do bar, estão contando a grana de quanto foi arrecadado lá, né? Tipo, tá, tá, tá. E aí a gente tem que bater metas. No começo, antes de ir pro sinal, que tá todo mundo lá, eles falam, ó, se vocês alcançar R$1.000, tal coisa. Ah, R$2.000, tal coisa. E eles falam quanto que deu nos calouros passados, né? Aí... E é isso, eles falam, a gente vai dar uma festa pra vocês. Não falam quando, não falam o que vai acontecer e tal. Aí depende, tem dias, tem semestres, que é no sábado seguinte, tem semestres que é 1 mês depois, tem semestres que é 2 semanas depois, e eles não falam quando vai ser. Eles começam a divulgar entre os veteranos já, quando já tem tudo certo, mas não falam pros calouros, pra gente já ir comprando, porque o veterano, ele paga a entrada. E aí, tá, chegam assim, ó, gente, é esse sábado e tal... E vai ter aquela hora de vocês. Na bio, a gente ou é no CA, ou eles alugam um lugar. Mas não tem, não é tipo o CA que organiza geralmente. É o grupo específico da veteranos que estão com os calouros. Mas a gente sempre junta várias instâncias pra se ajudar. Atlética, CA e tal. Aí chegou no meu fatídico dia de que eu vou para o meu... que eu fui pra minha calourada. Aí geralmente é num sábado de tarde... Porque daí, se for até 10 da noite e tu quiser ir até outro dia, tudo bem. Mas quem é menor de idade, não pode beber, tem que chegar em casa cedo e tal, também dá tudo certo. Quando eu fui no meu, já era maior de idade. E aí, aí começou a história. Ali eu aprendi o que era gummy fraco. Pra quem não sabe, ele não é um negócio fraco. Tu acha que é fraco, tu bebe, bebe, bebe e de repente, cara, qual é o seu nome? Na época eu ainda tinha um fígado bem forte, um fígado inteiro, um fígado saudável. Então eu lembro de tudo. E aí a minha foi numa praia, numa casa de praia, e eu fui e eu já cheguei já abalando, tipo, e aí galera, não sei o que, vamos lá, já tinha bebido uns dosezinhos no ônibus e tal, porque os meus amigos que a gente já fez amizade, eles eram maior de idade, e aí tinha uma subida assim, e eu entrei, e eles tipo, as bebidas, eles... Tinha as bebidas que se vende, tinha as bebidas que eles dão de tipo, open bar, assim. E tinha as gelatinas, que tem uma gelatina com álcool. Então, aquela gelatina, o pessoal começava a dar pra quem fazia alguma merda. Tipo, não uma merda, mas alguma coisa, tipo, ah, que era legal e tal, aquela coisa, né? E é na calorada que a gente faz as perguntas. Só que a gente não faz, tipo, no começo, tal. A gente faz quando a galera já bebeu. Então... Aí o pessoal se fala, o pessoal sobe no banquinho e daí sai um monte de merda. Então, a gente faz assim, a gente meio que, ah, quem bebeu, bebeu. Então, vai se lá, soltar quem não bebeu. Também, às vezes, fica naquela... Se solta mais por estar no ambiente. Eu lembro que daí, na minha calorada, teve, tipo, funk. Foi, tipo, a pessoa perguntou o que a gente queria. Daí era, tipo, ah, umas musiquinhas pra gente conversar no começo. Depois, muito funk e tal, pra gente dançar muito. Começou a ficar muito doido. E Gami, e Gami, e Gami, e Gami. Tinha subidinha, assim... Que esse aqui já vai entrar meio que no calor burro. Que eu achava que eu tava subindo, mas eu tava descendo. E eu achando que tava subindo. E eu, tipo, cara, não chego na porta. E eu caí e fiquei no portão, tipo... Travadaço, sabe? Tipo, não consegui subir. Aí uma amiga minha me puxou pelas mãos e a gente chegou lá dentro. Porque ela disse, ah, é hora das perguntas. E aí tava acontecendo que quando a gente chegava a perguntar que boquinha que você beija, daí você falava, ah, beijo todas. Só beijo homem, só beijo mulher e tal. Eu falei, ah, eu beijo homens, mas se tiver outras boquinhas pra beijar, a gente beija. E aí, a partir disso, alguém berra, troca-troca. Aí eu fiquei tipo, caralho, o que vai acontecer? E todo mundo começou a se beijar. Gente, isso sim, aí eu digo assim, ó, a universidade pública me ofereceu. Todo mundo, eu tipo, calor, olhando lá em cima do banquinho. E eu, caralho, o que tá acontecendo? E de repente, uma veterana me puxou e disse, e aí, vamos lá? E eu tipo, cara, não sabia nem qual era meu nome. Vamos lá. E aí todo mundo começou a se beijar, o que tava acontecendo, e daquele funk rolando, tudo girando, aquela luz vermelha. Eu lembro que eu estava uma hora na parede, sem camisa, com muito calor. E a parede tava fresquinha, eu abraçado naquela parede, assim. Pensando, tipo, cara, graças a Deus. Foi assim, ó, a minha calorada, pra mim, foi uma das melhores caloradas que eu fui. Porque todo mundo se soltou, sabe? Todo mundo que foi. E ela foi, tipo, de graça pra mim. Então foi muito divertido, foi muito legal, eu conheci muita gente. Eu beijei metade da minha turma, ou mais da metade da minha turma. Fiquei com um monte de veterano também, assim, nossa, nem lembro.
Essa experiência não aconteceu comigo, estou triste.
Foi bem doida. E nessa calorada, ele começa a dar os problemas, né? Porque você acha que é só felicidade, mas não é. Aí tem aquele cara que vomita no banheiro e topa o banheiro. Tem a galera que vai... se pegar num cantinho lá, de repente o pessoal descobre que tá todo mundo sem roupa. Aí vai indo, sabe? Mas tu tem que saber ficar no ambiente com mais pessoas pra não se meter numa roubada. Então isso é importante também. Tá doidão? Mas, cara, fica de boas, assim. Mas foi bem legal, assim.
A gente zoa que a universidade não é American Pie, e realmente não é. Mas rola umas experiências, assim. O meu curso, ele tem uma tradição... Porque eu já falei da festa de recepção que acontece no domingo antes da aula, mas o meu curso tem muitas festas, é difícil. Aí depois, lá depois, o trote, muito depois, até depois da calorada, a gente tem uma outra festa de recepção que é aberta pro curso inteiro. Porque a nossa primeira festa de recepção é só com os nossos veteranos. Aí nessa festa de recepção do curso inteiro, a gente tem uma tradição chamada colar da ONU. Porque, né, relações estacionais tem ali o colar da ONU. O que é o colar da ONU? Um colar que ele é pra ser compartilhado entre todos. Então como é que funciona? Ele começa com uma pessoa... E aí a pessoa beija outra pessoa e passa o colar pra essa pessoa. E aí essa pessoa tem que beijar outra pessoa e passar o colar pra essa pessoa. E assim o colar vai rodando a festa inteira, né? Então, não é American Pie, mas tem essas coisas assim. No meu curso tem essa famosa tradição que é o colar da ONU.
E aí é aquela coisa, você beijou a pessoa no sábado e segunda-feira você olha pra, tipo, as pessoas. E você tá tipo, e aí amigos, vamos estudar então, como é que tá todo
mundo? Oi, colega!
E você não lá. Só que assim, é legal porque você interage muito e tal. Você não tem que ser que nem um beijoqueiro profissional, porque eu sou mesmo, beijo o que der aí. E tipo, se jogar. Mas é legal, sabe? E cara, essa calorada, gente... Eu saí cedo, eu saí, era tipo mais 7 horas que eu tinha que voltar pra casa. E eu caí no ônibus, o motorista riu pra caralho de mim. E eu fui, tipo, doidão, sabe? E depois começaram a mandar as fotos do que tava acontecendo. Eu devia ter ficado até o final e ter dormido em outro lugar. Tipo, eu me arrependo até hoje, sabe? Porque acabou, era tipo, 11 horas com a polícia batendo.
Eu não aproveitei muito essa época de início de faculdade também, porque, tipo, eu comecei a falar com um veterano, dos meus veteranos, antes de começar a aula. Então, quando já eu me mudei pra Joinville, a gente meio que já tava saindo, tá ligado? Então, não tive essa experiência de beijar todos os meus veteranos e calouros, tá ligado?
Ai, que triste.
Triste, muito triste.
Que pena, Bia.
É, tem isso, né? Minha calorada também. Ela é feita com o dinheiro que a gente conseguiu no trote. Então, os calouros, eles não pagam pra entrar. Aí, é vendido pro resto do pessoal do curso pra arrecadar e fazer uma festa maior, né? Open bar, assim. Cara, eu lembro que quando eu cheguei na minha festa, eu já tava... eu já tava legal, digamos assim, né? E eu não cheguei muito cedo, mas eu acho que eu fiquei até razoavelmente tarde, assim. E foi muito legal. Eu lembro que eu cheguei lá, cara, já tinha uma roda de samba, eu já me envolvi e tinha muita bebida. E quando começou a anoitecer, a música também mudou, já foi pra uma música de festa mais dançante, né? Falando a galera ficar bem aproximada ali. E era isso, né? Tipo, pegava muita gente que era, tipo, de um ciclo de amigos, assim, da sala, e que tu ia ver depois, assim. Conseguiram quebrar um poste de luz também. Nossa, as pessoas, elas conseguem, fazem de tudo, né?
Assim, peraí, como é que isso aconteceu, cara?
Cara, então, não era um poste de luz desses de rua, né? Um daqueles, tipo, meio no quintal, assim, mas ele era, tipo, mais alto que uma pessoa, assim. E alguém resolveu, exatamente, alguém resolveu fazer um pole dance no poste e ele não era tão resistente quanto acreditavam. Coisas que acontecem, né? As pessoas, na hora de fazer a festa também, todo mundo já sabe que vai ter que acabar com um prejuízo ou outro ali também, né? Eu lembrei agora também que tinha um jogo que era pra isso, dar a oportunidade das pessoas se conhecerem, se aproximarem, né? Numa da Colorado também era... O jogo era assim, cada um entrava e já recebia meio que uma carta ou um adesivo. E nela tinha uma palavra que tinha relação com alguma palavra. Tipo, sei lá, Freud, psicanálise. Ou coisas assim. E aí essas pessoas, se elas fossem até o bar, elas iam ganhar um shot grátis se as duas se beijassem ou algo do gênero.
Agora, quando vocês estavam falando dessas experiências doidas, eu lembrei de um dia que eu fui no show do Ed Lemond. Vocês sabem quem é o Ed Lemond?
Cara, não acredito que foi no show dele, muito bom.
Sim, aquele. Se você vai em qualquer festa de Itália, você vai ouvir Madagascar, né? Se alguém quiser cantar Madagascar aí, eu tô aceitando, que eu não lembro o ritmo.
Ela é tão tudo, vou fugir com ela pra Madagascar.
Exatamente. Essa música. Se você é universitário, você conhece ela.
Cara, é realmente uma pena ouvir isso, porque essa parada de não ter, tipo, festa... Não, é que festa pra ir, porra, aqui tem toda hora, tipo, um H.
O tempo inteiro, né?
Festas públicas mesmo, assim, tipo, dentro da universidade, sem ter que pagar a entrada nem nada, e a galera ia lá, pedia bebida, botava um som, e fechava uma galera, assim, toda semana tinha... No começo do semestre, então, nossa, quase todos os dias, e até o final.
E agora, o que vocês têm assim de momento? Tem aquela famosa frase, né? Ah, o calouro burro, calouro burro. O que vocês têm de momento calouro burro, assim? Aquele momento de inocência de quem acabou de chegar na faculdade e não sabe como a vida funciona?
Não é um momento, assim, muito de calouro burro, mas é uma vergonha que eu tenho. Já faz 3 anos, eu ainda tenho essa vergonha. Que, né, daquelas provas ali que antecedem o trote, a gente tinha que gravar um vídeo se apresentando. A parte mais vergonhosa não é nem ter feito o polichinelo bebendo água, ter gravado a cena de Matrix e ter me machucado. A parte vergonhosa é que a gente tinha que dançar K.O. da Pablo Vittar. E assim, podia ter botado 20 segundos dançando. Só que eu botei 1 minuto e 30 segundos dançando. Eu da palmita. E eu não sei dançar, aquele vídeo fica um minuto e meio, eu só mexendo assim, parecendo um boneco de posto. Eu tenho uma vergonha disso.
É bem calor a burra mesmo. Puta que pariu.
Foi esse vídeo que tu gravou na calçada, andando?
Sim, que passa
meu
no
Deus,
ônibus.
Esse vídeo
minha avó ainda, ainda fala: ah, tu podia se matricular num curso de dança em Joinville, né?
Ai, cara, eu não tenho nada muito vergonhoso, assim. Eu, tipo, eu devo ter cometido várias, só que eu não lembro, sabe? O meu cérebro deve ter bloqueado as memórias. Só teve um dia que foi o primeiro dia que eu fui entrar na biblioteca da UFSC, na BU. E aí, eu primeiro tentei entrar de mochila, aí a guardinha teve que me parar e falar, não, tem que tirar a mochila e tal. Aí eu tirei a mochila, botei lá. Aí depois eu fui tentar entrar, tem uma catraca por um lado que é a entrada, e daí pelo outro é a saída. Eu tentei entrar pela saída. Aí o cara falou, não, tem que passar pela catraca. Aí eu passei pela catraca e na hora de sair, eu fui tentar sair pela catraca, daí o cara teve que parar de novo e falar, não, é pelo outro lado. Enfim, coisas de calouro burro, né?
Acho que na primeira... Na primeira semana a gente vai colocar os caras da biblioteca os mais pacientes, assim. Tipo, tá bem calor, gente.
A biblioteca de Florianópolis é difícil, né? Tu passa pela catraca, tem que botar a mochila de um lado, daí tu vai pro outro, daí tem também uma escada lá pra subir, uma rampa. É muito confuso.
Não, eu não lembro de muita coisa também, mas uma coisa que eu fiz que me ajudou muito foi, eu fui uma semana antes para a UFSC, eu andei por toda a UFSC e eu vi onde era cada sala minha. Então, eu não tive problema na sala. Eu não tive problema da sala alocar, eu sabia onde eram todas as aulas, eu sabia onde era tudo. Inclusive, eu olhei pelas janelas do RU para saber que não precisava levar talher pro RU, que é uma coisa que calouro geralmente faz. Mas...
Nossa, mais preparado que o Batman, o Iago.
Eu fui o calouro, tipo, cara, é porque o meu pai, ele me assustou muito. Ele falou que eu ia ser morto na UFSC, que ele não queria que eu fosse. Ele falou que eu ia ser assaltado e ia ser morto. Tentaram me assaltar, sim, conseguiram? Não. Mas enfim, e aí eu...
Não reage ao assalto, tá, gente?
Mas eu reagi, acreditei no meu potencial. Eu falo isso no episódio da biologia, quem quiser ouvir mais.
Acredite no seu potencial, reage ao assalto.
E aí, tipo, o que aconteceu comigo foi que foi da BU também. Eu entrei de mochila nesse primeiro dia, só que como não tinha ninguém, a moça só ficou tipo, olha, você não pode entrar de mochila, mas o pessoal não tá dando bola porque eu só fui pegar uma informação e tal. Aí, só que eu repeti isso. Ela falou que não podia, aí na primeira semana de aula eu com a minha mochilinha entro, só que eu não entrei sozinho, eu entrei com mais três patos, né? Tipo, lá foi os três assim. Só que a gente entrou, cara, o guardinha cagou, tipo, passou cinco calor assim, tipo, entrando de mochila e tal, e a mochila lá em cima, vocês não podem entrar de mochila, daí aquele constrangimento e tal, aí eu desci, também travei na catraca, e eu não cometo só. E eu cometo uma coisa que eu cometo desde a primeira fase, eu cometo até hoje, que é esquecer coisas na BU. É carregador, já esqueci o notebook, já esqueci a mochila inteira, já esqueci até amigo meu dormindo e fui embora, eu não sei, deixei ele lá. Assim, eu sou meio que tipo um eterno calouro burro que eu faço umas coisas muito sem noção, sabe? Tipo, mas é isso.
Cara, mas agora eu lembrei do negócio, não tem nada mais desesperador que comer no RU pela primeira vez. Porque tu não sabe como segue o fluxo, aonde que tu dá.
É um fluxo intenso, né? Um monte de gente, um monte de coisa, tudo rápido.
E daí tem que pegar comida, tem que andar, tem que dar o passe, tem que escolher uma mesa pra sentar. Tu não sabe onde sentar. Nossa, pique filme americano, assim, que mesa assim.
Dá o passe, realmente, o calouro sempre dá aquela travada porque tá indo na fila com a mão vazia, né, carteira no bolso. Aí chega lá na frente, na hora de dar o passe, tem que tirar a carteira bem rápido, daí mostrar a carteirinha, destacar o passe, daí leva 5 minutos atrás a fila inteira.
Quando não tem
mas é muito bom, né, cara? É tipo, chega lá e é um lugar que tu vai encontrar de novo todo mundo da universidade, tá ligado? Tipo, naquele horário, todo mundo vai lá almoçar. Tipo, tá, tem gente que não vai almoçar lá, tem gente que vai comer sushi, mas enfim, tô falando sobre a maioria.
Teve um candidato a reitor que falou no debate que o RU era o maior espaço multidisciplinar da UFSC.
É verdade.
É tipo isso, tá ligado?
E o maior espaço é chaveco, porque se a pessoa te quer comendo, imagina.
Porra, cara, mas uma vez eu vi um casal se pegando dentro do RU, cara. Eu fiquei muito...
Nossa,
uma coisa que eu acho que calouro faz, que eu acho que é importante, que eu acho que é burrice de calouro, mas também não só burrice, mas despreparo, é fazer a carteirinha o quanto antes.
Nossa, sim.
Falta a tua primeira aula pra fazer a carteirinha, porque, cara... Pode ter certeza. Nossa. A fila pra fazer essa carteirinha é enorme, enorme.
Uma curiosidadezinha. Não é bem um momento calouro burro, mas é engraçado. A pessoal da Atlética do meu curso me deu um adesivo, uma tatuagem daquelas que te faz com água, e eu fiz no meu pescoço, e com o símbolo da Atlética. E daí, logo depois de fazer essa tatuagem no pescoço, eu fui tirar minha foto pra fazer minha carteirinha da UFSC. Então, a minha foto oficial da UFSC, que tá lá no CAGR, que tá no Moodle, que tá na minha carteirinha, eu tô com uma tatuagem gigante da Atlética no meu pescoço.
Muito bom. Inclusive, quero contato de onde fazer essa tatuagem.
Então, pra gente se encerrar nosso papo agora, vamos cada um dar uma dica aí pros calouros que estão ouvindo, tanto quem vai começar agora, quanto quem ainda não entrou, vai prestar o vestibular. O que a gente acha importante a pessoa saber antes de chegar na faculdade?
Pessoal, vocês que estão chegando na universidade e vão passar, e vão chegar e vão estar nesse ambiente super legal, aproveitem para conhecer o maior número de pessoas que vocês conseguem, fazer o maior número de contato que vocês conseguem com todo mundo. Não seja a pessoa que viva na bolha do seu centro, pelo amor de Deus. Sério, faz alguma coisa para sair disso e conhecer pessoas diferentes. É muito importante, e essa primeira fase ela é muito tranquila. Então usem isso para conhecer a universidade e conhecer pessoas na universidade, porque isso faz muita diferença depois. De estar num rolê e conhecer aquela pessoa lá, que, sei lá, de outro curso, de falar com um professor que tu conheceu, que tu nem sabia que era professor, que tu falou com ele no meio da rua. Sério, faz isso que eu acho que é super válido e vai deixar a experiência da universidade muito mais rica, ainda mais a pública, que é esse espaço de diversidade.
Sem contar, peço perdão pelo termo de coach, network é uma coisa muito importante na sua vida profissional, assim, pós a faculdade. E todas essas conexões que você vai fazer durante a faculdade, elas contam como network, então é algo importante para a tua vida profissional.
Nesse ponto, eu acho que é interessante falar que tu não deve rivalizar as pessoas que estão ali contigo no teu curso, achando que vocês vão, eles estão tendo a mesma formação que eu, então a gente vai disputar emprego lá na frente. Eu, pelo menos, vejo isso de uma maneira diferente. Eu penso assim, o mercado é muito vasto, principalmente no meu caso, que é de relações internacionais, que as pessoas não vão todas trabalhar em Florianópolis, né? As pessoas vão se espalhar. Então, se tu trabalhar junto com aquelas pessoas para todo mundo conseguir ser bem-sucedido, tu vai ter network com várias pessoas bem-sucedidas. Uhum. Então, não fica rivalizando, não fica tentando um ser melhor que o outro. Tenta construir um espaço de construção de conhecimento conjunto, assim, que vai ser muito mais sadio e vai te ajudar muito mais no futuro do que ficar tentando ser melhor que o colega.
É muito importante isso. E eu também acho legal ressaltar que, cara, a universidade, ela não tem esse nome à toa, sabe? Ela tem muita coisa para oferecer. É tipo, é ali onde muito conhecimento se universaliza. A gente tem acesso a muita coisa cultural, política, muita coisa além dos nossos próprios cursos, além do que a gente, do que já está na grade ali, tanto de grupo de estudo, tanto do envolvimento dos próprios estudantes no curso, assim, na estrutura do curso. Pode ser através do centro acadêmico, pode ser tipo, vendo muito evento que acontece também dentro da universidade. Às vezes também a gente pode conseguir uma bolsa lá dentro, tipo, beleza, que parece que é uma coisa meio longe, mas desde o primeiro semestre a gente já pode estar se envolvendo com esse tipo de coisa bem a fundo. Ele tem muita coisa para oferecer e é muito legal a gente estar se envolvendo nesse tipo de coisa também, tanto na formação política quanto cultural, além da própria científica, né, dos nossos cursos.
A minha dica vai acabar ficando nesse sentido também, que eu acho muito importante. Além de conhecer pessoas, como o Iago falou, e fazer esse networking, se envolver em atividades diversas é muito importante. Na minha primeira fase, eu não fiz quase nada e eu me arrependo muito disso. Por um lado, foi bom, porque eu tirei pra mim como a minha primeira fase ser um período de adaptação à universidade, pra eu fazer as coisas com um pouco mais de calma e me acostumar naquele ambiente, me acostumar a estudar. Mas é muito importante, já desde a primeira, no máximo até a segunda, tu já tá envolvido em projeto. Tem muita, muita, muita coisa dentro da universidade, tu vai se identificar com alguma coisa. Então, tem o centro acadêmico, tem as empresas júnior, tem a atlética, tem orquestra, como o Davi falou. Tu pode pegar uma... Tem equipe de competição, muito bem lembrado. Tem bolsa de estágio, bolsa de pesquisa, tem bolsa de mentoria. Então, tu pode pegar muita, muita, muita coisa. Se envolvam, explorem a universidade, saiam, como o Iago falou, da bolha do seu curso, do seu centro, vá fazer outras coisas, pegue matérias optativas em outros centros. Enfim, aproveitem, porque passa rápido. Eu sei que esse é o papinho clichê de, nossa, passou tão rápido, mas, pô, passa muito rápido. Eu já tô na metade do meu curso, o Iago já tá se formando, e pra mim parece que passou muito rápido, assim, tipo, tem muita coisa que eu sinto que eu queria ter feito que eu ainda não fiz e parece que já não vai mais dar tempo, sabe? Então aproveita.
Você sabe que eu fui monitor de anatomia, conheci uma galera da saúde que eu vejo até hoje, e eu fiz a disciplina de Pilates. E quando eu fiz essa disciplina de Pilates...
Eu lembro dessa época, o Iago ele era uma pessoa melhor quando
eu
fazia Pilates.
Eu era mesmo, eu malhava também. Aquele semestre eu tava tipo, porra, o padrão...
Brilhando, Iago tava brilhando.
Foi sensacional. E aí, tipo, eu conheci muita gente da educação física, gente de vários cursos que tinham essa parte, e foi muito legal, assim, porque até hoje, às vezes eu tô, tipo, de boas, alguém manda uma mensagem, marcando pra sair, me convidando pra aniversário e tal, as pessoas, sei lá, eu convivi com só 4 meses, assim, tipo, meio que semanalmente, mas ainda assim formou laços muito profundos, assim, foi bem legal.
A equipe de competição que eu falei anteriormente, por exemplo, agora que eu tava concorrendo pra um estágio na Alemanha, na minha entrevista, o cara ficou muito interessado pra saber a experiência que eu adquiri nessa equipe de competição. Assim, eu fiquei falando por mais de 10 minutos da minha experiência. E, assim, deu um sorriso ali, gostou de ouvir sobre isso. Então, fica a dica aí. Além do mais, eu conheci galera muito importante. O capitão, na época da equipe de competição, foi trabalhar na Embraer, né? Todo mundo conhece a Embraer, empresa que produz avião no Brasil, assim. E dá pra bater um papo, assim, adquirir experiência, saber do processo, como que foi. É muito importante. Além do mais, a UFSC, ela, acho que toda a universidade em geral, pede certificado de horas complementares, né? Porque você não vai ter só suas matérias. Você tem que fazer parte de projetos, você tem que fazer evento, fazer parte de alguma coisa para também ter no currículo essas horas complementares, né? E, pô, se tu não fazer isso logo no início, vai chegar a oitava fase, tu tá quase formando estágio, TCC, tu vai ter que ficar correndo atrás de horas. Uhum. Faz isso já no começo, sabe?
Outra coisa que eu quero falar também é pra saber balancear as coisas. Estudar é importante, mas não seja aquela pessoa que fica só estudando e não faz mais nada, sabe? Faça um balanço ali, estuda, é importante, mas não deixa de sair pra aproveitar, também não deixa os teus estudos da matéria te atrapalhar ao ponto de que tu não consegue fazer nenhuma outra atividade extracurricular. Então, faça o balanço, se divertir é importante, fazer as atividades extracurriculares é importante, e estudar também é importante.
Meu nome de calouro.
Meu nome de calouro foi calouro.